Camila Rodrigues e Carla Lopes são as primeiras mulheres à obra, uma rede de empreendedorismo feminino que conta hoje com 41.317 membros espalhados pelo mundo, com muito maior incidência em Portugal. Camila Rodrigues e Carla Lopes, o que é que distingue o empreendedorismo feminino do masculino?
Portanto, no nosso caso, fomos um grupo que nasceu como um grupo de mães e aquilo que realmente nos distingue mais e mais nos caracteriza é a necessidade de conciliar o trabalho com a família, não é? Apesar de ter havido, tem estado a haver um movimento de aproximação daquilo que são as responsabilidades parentais, tanto ao nível feminino como masculino, continua a haver uma discrepância. Portanto, as mulheres ainda têm mais a responsabilidade sobre a família, sobre a educação dos filhos, sobre a lida doméstica e que têm que ser tarefas conciliáveis com a vida do trabalho, não é?
As mulheres à obra nasceram em março de 2017 como mães à obra e depois mudaram o nome.
Exato.
Porquê?
Sim, porque é assim, basicamente surgimos um bocado do nada num outro grupo de Facebook de mães, em que houve uma que pôs que precisava de alguma ideia para trabalhar em casa, para poder acompanhar os filhos, para ter tempo de qualidade com os seus filhos. E entretanto eu comecei a responder, a Camila também. Eu tinha alguma série de ideias, porque eu tenho um espírito empreendedor já inato. E pronto, começámos a trocar mensagens também privadas, inclusive entre nós as duas. E uma de nós teve a ideia, porque é que não formamos um grupo para juntar estas pessoas, que já eram imensos comentários.
A Carla Lopes é tradutora de profissão,
sim.
A Camila Rodrigues é socióloga, e as duas estavam numa situação de freelance, a Carla pelo menos,
sim,
há 12 anos.
Sim, eu sou freelance já há 15 anos. É desafiador, não é? Lá está, o empreendedorismo é muito desafiador, mas também é muito incerto. É uma situação sempre instável, tanto podemos ter muito trabalho como podemos ter pouco. Eu acho que em quase todas as áreas de profissionais. E eu queria, de facto, ter alguma coisa mais paralela, apesar de ter a minha vida profissional até bastante boa, vá. Tenho muitos clientes, também já são 15 anos, não é? Mas gostava de diversificar. E pronto, foi nesse sentido que eu comecei a responder àquelas mulheres que, de facto, tal como eu, eram mães e que queriam arranjar qualquer coisa, fosse paralelo ou fosse mesmo alguma atividade diferente daquela que têm, do seu emprego. Algumas queriam se despedir, pronto. E na altura a Camila ainda estava a fazer a bolsa, não é?
Da
a
FCT.
Bolsa, exato.
E a fazer um doutoramento em?
Em ciência política, portanto, estou a especializar-me especificamente em movimentos sociais, não é? Portanto, isto cai que nem uma luva naquilo que é o meu tema de investigação.
Portanto, está a trazer da teoria para a prática.
Exatamente.
A implementação de uma rede. Sim. E que é uma rede de contactos e é um movimento social também. É assim que vêem mulheres à obra?
Exatamente.
Nós somos as cobaias, já lhe disse várias vezes, são 41 mil cobaias que ela tem ali para estudar.
Nós somos um movimento social, porque nós ainda não nos formalizámos, portanto, apenas registámos a marca no nosso nome e, efetivamente, em termos práticos, somos um movimento social, o que causa alguma estranheza no mundo empresarial que está habituado a coisas muito estruturadas e a projetos e a planos de negócios. Nós trabalhamos de uma forma muito instintiva, muito de baixo para cima.
O que é que isso quer dizer, de baixo para cima?
Quer dizer que nós não estabelecemos projetos definidos a priori. Portanto, nós vamos auscultando aquilo que as nossas, entre aspas, membras pretendem, aquilo que elas procuram. Vamos sentindo o grupo, porque todos os dias estamos no grupo, e é em resposta a essas necessidades e a essa procura que nós vamos criando as respostas. Portanto, nós não temos um plano de negócios, não temos um projeto definido.
Uma estratégia ao longo do tempo, já agora, fazendo a ponte com a história, nós passámos a ser mulheres à obra, ali atingindo um certo número de membros, passámos a ser mulheres à obra, e o que é que nós fomos diagnosticando? Foi realmente estas necessidades seja de formação a nível profissional, como desenvolvimento pessoal, e é assim que nós funcionamos. Elas vão demonstrando, digamos assim, necessidades e lacunas e nós vamos atrás, não é? É um bocado assim. Não, muita gente nos pergunta porque é que vocês não fazem uma estratégia, mas para nós não faz sentido, não vamos estar a fazer uma estratégia se depois não temos ninguém, não é? Para dar resposta.
Então vamos ao início de tudo, outra vez. A Camila Rodrigues e a Carla Lopes encontram-se no Facebook, não se conhecem antes disto e decidem abrir o quê? Uma plataforma de contactos e de serviços de mulheres para mulheres?
Sim, basicamente.
Inicialmente foi um grupo de Facebook, um fórum, onde mães com interesse na questão do empreendedorismo pudessem debater esta questão. O grupo depois foi crescendo, lá vamos alargar a todas as mulheres e aquilo que nós somos vai-se definindo ao longo do caminho. Portanto, não quer dizer que nós sejamos aleatórias ou sejamos caóticas, não somos. Nós temos uma metodologia, mas a nossa flexibilidade é a nossa metodologia. Ou seja, nós neste momento o que é que procuramos? Procuramos transformar isto num projeto de empreendedorismo, o que exige que seja economicamente sustentável. Para tal, nós estamos a tentar desenvolver produtos e serviços que sejam do interesse das nossas membras, porque nós queremos que ser sustentáveis a partir das bases. Ou seja, não queremos ir constituir-nos enquanto associação ou enquanto qualquer outra entidade que vai buscar fundos. Nós queremos que sejam as pessoas que estão na nossa rede a usufruírem de serviços e produtos que são do seu interesse e, em troca disso, pagam um valor que é um valor justo e acessível e nós, a partir daí, conseguimos tornar o nosso projeto sustentável.
Esses serviços, alguns já estão em prática, que serviços são?
A formação. Basicamente, a formação seja em marketing, Facebook, plano de negócios. Aprender a fazer um plano de negócios.
Há boas ideias por aí, mas
há muito boas ideias e também isto também foi crescendo porque nós percebemos que havia ali muito boas ideias e muito boas cabecinhas, mas que simplesmente andam desorientadas, não sabem fazer uma página de Facebook, não sabem divulgar os seus produtos, não sabem vender e é assim, falo por mim, falo por nós, dá-nos pena não pegar nelas e não ajudá-las, e é basicamente isso. Estas formações, pronto, as formações é a base, e também a conferência, vamos fazer alguma conferência e a ideia é replicá-la em várias cidades do país, pronto, porque toda a gente se queixa que é tudo em Lisboa, e tem razão, não é? nós estamos aqui fisicamente as duas, não é? E depois a maior parte das pessoas que estão no grupo são de Lisboa, mas a ideia é ir ao Porto, ir onde quer que seja que estejam.
A vossa rede pretende também dar know-how, saber fazer às mulheres para que possam ser, por um lado, empreendedoras, mulheres de negócios, mas por outro também saberem reivindicar os seus direitos de pagamento, as suas dificuldades, poderem contornar as dificuldades inerentes a esta atividade?
A componente política é menos explícita. Portanto, a nossa componente principal é a componente da capacitação para o empreendedorismo. Isto porque o empreendedorismo às vezes é uma opção, outras vezes é uma necessidade, tendo em conta as transformações que o mercado de trabalho tem vindo a sofrer e a precarização das relações de trabalho que temos vindo a sentir. Aquilo que nós pretendemos, acima de tudo, e como primeiro passo, é que estas mulheres que têm que saber fazer tudo, porque estão a começar, nós representamos essencialmente microempreendedoras, portanto são pessoas que têm que fazer tudo, não têm um departamento de marketing, não têm um departamento jurídico, são elas que, para além de produzirem o produto ou o serviço no qual, que é a sua especialidade, não é? Temos pessoas que são verdadeiras artistas e que produzem serviços e produtos com grande originalidade e muito interessantes e grande qualidade, mas depois têm que saber fazer todo o marketing, têm que saber fazer toda a parte jurídica, têm que saber fazer toda a parte do negócio, da gestão, da parte financeira, e portanto é necessário serem capacitadas para o fazerem até ao ponto em que tenham um rendimento que lhes permita delegar essas funções, não é? Portanto, a nossa principal foco é este. A outra questão é importantíssima, que é a questão da representação política destas pessoas, não é? Porque, de momento, a nível teórico, há aqui um debate relativamente ao precariado, entre aspas, não é? Portanto, as relações de trabalho são diferentes, as pessoas já não se revêem naquilo que são as formas tradicionais de representação, como, por exemplo, os sindicatos, não é?
Quem é que pode representar estas mulheres empreendedoras que são empresárias e, portanto, adeptas da propriedade privada, mas com muitas dificuldades de subsistência?
Até agora não há ninguém que represente estas pessoas, e isto não é uma questão das mulheres empreendedoras em Portugal, é uma questão de toda esta massa de pessoas pelo mundo fora que deixam de ser o proletariado, entre aspas, tradicional, não é? Representado pelo sindicalismo, ou o trabalhador com os contratos coletivos de trabalho, que há ali uma uniformidade bastante grande e que as pessoas conseguem rever em associações e em sindicatos, e portanto há toda uma classe de pessoas muito dispersas, muito heterogéneas, e que não têm representação política, não é? Não estão representadas na concertação social, não estão representadas nas negociações com o patronato, não estão representadas naquilo que é a defesa dos seus direitos.
E as mulheres da obra pretendem algum dia ter esse papel de
não
representação?
Não sabemos, porque realmente, como referimos, nós não pretendemos nada para o futuro. O caminho faz-se caminhando, a nossa metodologia é a nossa flexibilidade e, portanto, iremos responder às necessidades conforme elas forem aparecendo. O nosso objetivo neste momento é criar uma rede, uma plataforma que dê oportunidade a estas mulheres. Para quê? Para contactarem umas com as outras numa base de igualdade total e absoluta. Portanto, uma coisa que nós não fazemos e muitos grupos de empreendedorismo fazem é seleção das pessoas à partida com base na sua formação, com base na sua atividade profissional. Há um certo elitismo associado ao empreendedorismo que nós queremos totalmente deitar abaixo. Portanto, nós somos absolutamente anti-elitistas, porque entendemos que o elitismo compromete a qualidade da nossa democracia.
Aliás, isso é uma das frases que é muito marcante no vosso site. Podemos nele ler: a nossa rede baseia-se na colaboração entre iguais. Partimos do pressuposto que as redes fechadas e hierarquizadas de privilégio promovem a desigualdade e comprometem a qualidade da democracia. Isto é uma afirmação política e uma afirmação de conduta também. É possível fazer esta alteração das relações de hierarquia dentro das normais relações comerciais?
Isso é o que eu estou a estudar. Portanto, eu estou a usar as nossas mulheres como cobaias nesta experiência, porque realmente isto é um debate ao nível da ciência política, é como é que se passa de uma sociedade que é o que tem sido chamado a backward society. Há um livro muito interessante, The Moral Basis of a Backward Society, que é uma sociedade... São sociedades muito características do sul da Europa, muito hierarquizadas, em que as pessoas funcionam muito em prol dos benefícios do seu grupo de proximidade e depois têm pontos de contacto estratégicos que lhes dão acesso a bens e produtos e a recursos essenciais.
No fundo, esse livro defende que nós vivemos todos em círculos restritos e que só contactamos com os outros círculos...
Isso é uma visão um bocadinho simplista, mas basicamente é isso. Ou seja, as sociedades do sul da Europa têm essa tendência. E uma das questões com que a ciência política se tem debatido é em que circunstâncias é que passamos para uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, mais aberta, com relações mais horizontais e não tão verticais.
E que hipótese é que coloca neste seu estudo de que as mulheres da obra são as cobaias?
O que nós estamos a tentar criar ali, o que é necessário para que se dê este salto, essencialmente, é que se criem oportunidades. Portanto, há um debate a nível da ciência política em Portugal se a revolução constituiu ou não este momento de salto para uma sociedade aberta, inclusiva e horizontal.
A Revolução de 1974?
Exatamente. Portanto, há teóricos que defendem que sim e há outros que defendem que não, que houve um retrocesso, não é? Portanto, que houve aquele processo durante o PREC, de 74-76, em que de facto isso verificou, mas que depois houve um retrocesso. Eu incluo-me nos teóricos que acreditam que houve um retrocesso que não foi total. Portanto, eu estou um bocadinho no meio, não é? Eu penso que há coisas que se mantiveram, mas realmente a um determinado ponto houve um retrocesso. Portanto, voltámos a ser aquela sociedade hierarquizada, fechada, com grupos de privilégio, com contactos específicos.
Com o fator C a funcionar.
Exatamente. Eu estou a estudar organizações que foram constituídas nessa altura, portanto, estudo-as ao longo de 40 anos, e um dos dirigentes dessas organizações diz uma coisa muito interessante, que é que em Portugal quem não tem padrinho morre descalço. E ele não diz isso relativamente à experiência dele do fascismo, diz isso relativamente à experiência dele enquanto dirigente associativo no mundo de hoje, não é?
Este retrato que estamos aqui a desenhar não é um retrato exclusivo das mulheres. Porquê que as mulheres da obra só aceitam mulheres como membras? E já vamos falar desta palavra a seguir. Aceitamos mulheres porque basicamente tem a ver com a nossa origem. Viemos dali das mães, não é? De um grupo de mães. E como é que eu ia explicar? É uma filosofia, tem a ver com a nossa filosofia, tem a ver com, mesmo com o próprio ambiente, entre aspas, que se cria no próprio no grupo, não é? Eu acho que se estivesse ali, às vezes fazia falta um homenzito ou outro, mas é um bocado, eu acho que é aquela coisa que nós entendemos, apesar de eu achar que nós somos as nossas piores inimigas, porque quando é para atiçar...
Mas há desafios, o que eu gostava de perguntar é se há desafios específicos para se fazer negócios, ou seja, nós sabemos, há vários estudos que demonstram que as mulheres têm menos acesso ao financiamento de risco, as mulheres também são menos afoitas a fazer negócios mais arriscados.
Isso eu não concordo, pelo menos pelo que eu vejo ali no grupo, eu até acho que são bastante arrojadas. Eu acho que... Aliás, olho para mim, basta olhar para mim e para o meu marido e ver quem é que ali... Os homens são muito mais retraídos, eu acho. Também assim, nunca fiz nenhum grupo de homens à obra,
exato.
Não é? Não sei. Mas acho que os homens são muito mais comodistas, acomodam-se mais facilmente a uma situação, seja familiar, seja laboral, e as mulheres estão sempre insatisfeitas. Porque somos insatisfeitas por natureza e queremos sempre ir à procura de mais qualquer coisa. Lá está. Há ali mulheres que estão até, se calhar, bem no seu trabalho, estão supostamente realizadas, mas não estão, no fundo. Querem algo mais ou querem algo diferente. Nós nunca estamos satisfeitas. Eu acho que isso torna-nos bastante afoitas.
É assim, é sempre complicado fazer generalizações dessas, pois. Não é? Os homens são assim, as mulheres são assado. Porque há condições que não são idênticas para uns e para outros. E nem sempre é fácil identificar essas condições e qual é o peso causal que essas condições exercem sobre depois a capacidade de empreendedorismo de uns e de outros. O que nós pretendemos criar no nosso grupo é, de facto, a oportunidade. Ou seja, a oportunidade destas pessoas se relacionarem umas com as outras, porque sabemos e entendemos que o principal recurso que há é o capital social. Portanto, é mais importante do que o capital económico, não é? É importantíssimo ter contactos. É importantíssimo ter um contexto de confiança social, em que as pessoas sintam que podem confiar, não é confiança cega, não é? De dar dinheiro ao próximo. É confiança de, ok, vamos tentar fazer uma parceria com uma pessoa que não nos foi recomendada, mas que também está neste grupo e que participa neste grupo, e eu já li as opiniões dela e até me identifico, não é?
É uma referência, não é o grupo?
É isso, o grupo ser a referência. E as pessoas arriscarem e sentirem confiança em pessoas que não conhecem por via dos tais contactos pessoais, não é? Portanto, alargar as redes e ver as pessoas, todas elas, como pessoas válidas, igualmente válidas. A senhora que faz as unhas no Algarve tem tanta validade como a empresária de Lisboa. Tem experiências diferentes, tem percursos diferentes, mas nós não fazemos esse tipo de distinção. Achamos que todas, o convívio entre diferentes é uma mais-valia. E, portanto, o que nós queremos criar ali é a oportunidade.
Mas não terem homens no grupo, ou quase não terem, ou seja, não terem homens como membros de pleno direito, quer dizer alguma coisa?
A nossa identidade é a identidade de as mulheres à obra. Portanto, se nós a passarmos a aceitar homens, deixamos de ter a nossa identidade. Portanto, grupos de empreendedorismo mistos há trilhões por aí. Portanto, perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa especificidade. No entanto, nós não queremos ser sexistas. Nós temos homens inscritos para participarem na nossa conferência. Temos...
As formações também estão sempre abertas aos homens.
Aos homens, vão... homens que queiram ser isso. Nossos formadores, queiram escrever artigos para o nosso portal, queiram seguir a nossa página no
Facebook.
No Facebook. Criámos agora o grupo no LinkedIn. Aceitamos homens. Portanto, agora, a nossa identidade é as mulheres. É assim como nos identifica.
Na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro, vai ser feita a primeira conferência de empreendedorismo feminino. É organizado pelas Mulheres à Obra. O que é que se pode esperar desta conferência?
Nesta conferência, basicamente, espera-se que elas saiam de lá, elas e eles, aliás, os participantes, né, porque temos homens, saiam de lá inspirados, com algum conhecimento. Portanto, aprender, relacionarem-se, vamos fazer muito networking. Temos, inclusive, no final, na parte da tarde, no final do dia, um cocktail para networking. Não está nada estruturado sequer, é mesmo para falarem entre eles. Vamos falar de literacia financeira, muito importante, e uma grande falha que nós notamos lá no grupo.
Vamos falar de networking, vamos falar de
marketing digital.
Ah, pitch, sim, marketing digital.
E vão
também
ter
muito
pitch.
Atual. Vamos fazer
pessoas
uns
pessoas a falar, a sim. darem os seus testemunhos enquanto empreendedora.
Não é bem o testemunho, é mesmo o pitch, é a apresentação num curto espaço de tempo do seu negócio. Vamos ter uma pessoa especializada nessa área que vai estar a assistir e vai, portanto, dar dicas, melhor aqui, melhor ali. E basicamente vai ser o dia todo. Está-me a faltar alguma coisa, Marco?
Vamos ter uma pessoa da Associação Transparência e Integridade que vai falar sobre transparência e boa governação a nível empresarial, que é um tema que achamos que é extremamente interessante. Está totalmente de acordo com aquilo que são os nossos
princípios. Em que é que isso se traduz?
Isso depois a pessoa irá dizer melhor, não é? Portanto, isto é uma associação a nível internacional que se baseia no estudo da boa governação, não só a nível do Estado, mas também do nível das entidades de sociedade civil, nomeadamente as empresas. Esta pessoa esteve a fazer formação, eles têm um projeto a nível internacional nesta área e o projeto está agora a chegar a Portugal e, portanto, vai ser uma apresentação pública daquilo que é o projeto e que são as suas indicações.
E quantas inscrições já têm para este esta conferência?
Cerca de 120, não é? 120, temos capacidade para 144.
Portanto, está quase cheio.
Está composto.
Além desta conferência, que vai ser a primeira, a Mulheres da Obra tem feito encontros mais informais em que as mulheres vão partilhar as suas histórias, as suas dificuldades. Como é que funcionam estes encontros informais?
Estes encontros são basicamente, pegando também na ideia do pitch, não é nada de estruturado, mais uma vez. Quem quiser apresenta o seu negócio, temos projeções, podem projetar, falar um bocadinho, também tem um espaço de tempo limitado, falam e no final fazemos networking, é basicamente é isto, e funciona muito bem, porque é engraçado que muitas delas conhecem-se de trocar comentários, não é? Posts, e bem, agora já não tanto porque já são 41 mil e já é muita gente, mas o primeiro encontro que fizemos correu muito bem, elas adoraram porque já se conheciam de virtualmente.
Faltava colar uma
faltava,
cara.
Faltava, sim, cara a cara, e eu sei que muitas delas fizeram parceria nesse dia. Fizeram negócios, umas compraram coisas umas às outras e basicamente não é necessário nada estruturado porque as coisas fluem e é engraçado.
E vocês têm notícia dos negócios que são feitos a partir destes encontros ou a partir
da
vossa
página?
Sim,
vamos sabendo porque nós próprias também já conhecemos algumas pessoas, bastantes pessoas ali no grupo, e vamos sabendo, ou comentam ou fazem posts. Também é certo que algumas coisas já tiveram alguns problemas, há algumas coisas também não funcionam, não é tudo cor-de-rosa, nem é tudo maravilhoso, mas faz parte da aprendizagem.
Mas esta rede serve para controlar a idoneidade das pessoas que ali se inscrevem?
Não, de maneira nenhuma. Nós não temos...
Nós não somos entidade, né? Não somos uma autoridade reguladora. Muita gente nos tem... Muita gente não. Algumas pessoas já nos fizeram algumas denúncias. Nós não temos como controlar. Isso não há forma, não é? E é como eu estava a dizer, isso acontece no dia-a-dia. Quanto aos nossos amigos, muitas vezes nos deixam na mão, não é? Isso não temos forma. Infelizmente gostávamos, mas não estamos, nem podemos meter-nos por esse caminho.
A Camila Rodrigues fala muitas vezes de membras, em vez de membros. Qual é a importância da linguagem? Qual é a importância de criarmos o feminino de palavras que não o têm?
Porque a linguagem é muito sexista, não é? Por exemplo, eu estudei russo e é muito engraçado que eles, o genérico é o feminino, não é? Isto diz-nos algo.
Isto diz-nos o quê da Rússia?
Eu acho, sinceramente, é uma boa questão. Acho que é algo que valia a pena estudar. Provavelmente já alguém o fez, mas eu não conheço o estudo em causa. Mas é interessante, não é? O feminino, o ser o genérico. E em Portugal não é ao contrário. E uma coisa que nós temos feito, é uma brincadeira de certa forma, é trocar. Ou seja, trocamos a convenção. Por exemplo, os...
Passar
as e depois entre parênteses os.
E se há uma maioria de mulheres e alguns homens, também se referem a todas.
Referimos a todas e depois pomos entre parênteses os. Ou seja, invertemos, em vez de ser o todos e depois entre parênteses as, invertemos, é todas, entre parênteses, os. Portanto, é de certa forma uma provocação, não é? Mas é uma provocação bem intencionada, não é? Eu penso que é para pôr as pessoas a refletirem um bocadinho sobre coisas que são convenções e que nós nos habituámos a assumir como regras que não discutimos, mas que depois têm implícito um significado, não é? É interessante refletir sobre isso.
E tem implicações. Que implicações é que tem nós usarmos ou não usarmos apenas o masculino para a generalidade?
Acho que há aqui uma implicação óbvia, não é? Que é a importância que se está a dar ao masculino, não é? É como o facto, por exemplo, o casamento, a mulher adotar o homem,
o nome do homem
e prescindir do seu, não é?
Por exemplo, ali no grupo, já aconteceu usarmos membras, não sei se te apercebeste, usarmos membras e elas próprias corrigirem. Ah, mas essa palavra não existe. Portanto, não. E é interessante porque nós próprias mulheres já assumimos como normal. Pronto, e é normal, não é? É normal de vulgar ser assim.
Nós usamos,
mas não pensamos o que é que está por trás.
Entre aspas, não é?
Entre aspas.
Sim, se não pudermos entre aspas, já me aconteceu.
Porque é um erro.
A palavra
não
existe, é um erro. Está bem? Eu sou tradutora, eu sei disso. Mas é mesmo a questão da provocação e do. Pensem um bocadinho nisto. E estas questões, mesmo a nível político, eu não domino muito, pronto, mas a nível social e político. Elas não percebem muito bem porque é que muitas vezes acontecem certas coisas ali, nomeadamente posts provocatórios que nós pomos propositadamente para elas reagirem. Porque parece que andam, algumas pessoas andam adormecidas.
Que posts são esses? Que textos são esses?
Nós não fazemos qualquer triagem a priori no grupo. Portanto, para nós é irrelevante qual é a atividade profissional da pessoa. Se a pessoa já é empreendedora ou não, ou simplesmente tem esse sonho. Se a pessoa tem um rendimento elevado ou baixo, ou se não tem rendimento nenhum. Isso para nós é absolutamente indiferente. Interessa-nos a postura pessoal da pessoa. E, de facto, às vezes temos ali situações que não são compatíveis com a nossa forma de estar e com a filosofia do nosso grupo.
Como, por exemplo?
Por exemplo,
um
oportunismo,
exemplo?
Penso que é a situação mais genérica e mais complicada de gerir, que são pessoas que estão no grupo com a intenção de tirarem benefícios, mas dando pouco ou nada em troca. Ou seja, não estão numa lógica de reciprocidade. Atenção que o grupo tem uma componente gratuita, não é? E tem uma componente que nós procuramos estimular, que é a componente da troca.
Da troca de serviços?
Da troca de serviços, eventualmente, não é? É saudável, é interessante, mas a troca é uma troca, portanto, não é um dar e o outro não dar nada em troca, não é? E há coisas que têm que ser pagas. Há serviços que têm que ser pagos. Serviços, nomeadamente, os serviços que nós oferecemos, porque há pessoas que entendem, nós tendo nascido como um grupo de Facebook, as nossas formações, as nossas conferências, as nossas iniciativas têm que ser gratuitas e não têm, porque isto é um projeto que se pretende que seja economicamente sustentável. Nós não queremos promover o assistencialismo e a desresponsabilização. Portanto, há coisas que podem ser feitas gratuitamente e há outras que têm que ser pagas. E as pessoas têm que compreender isso, tanto em relação a nós, como em relação umas às outras. Por exemplo, já tivemos situações de, por exemplo, uma jurista que dá alguns conselhos e algumas sugestões no grupo e depois recebe um contrato de 35 páginas para rever gratuitamente.
Para dar o parecer,
não é?
Gratuitamente.
Não
pode acontecer. Não pode acontecer.
Com advogados, com contabilistas, com profissionais do marketing.
Design.
Aparecem lá muito a pedir dicas, ideias. Não. Né? Há uma linha ténue entre o dar uma dica e o já estar
a prestar um serviço que tem que ser pago
gratuitamente.
Portanto, as pessoas que estão no registro do oportunismo não interessam para o grupo.
Então, e esses posts de que falavam servem também para fazer
essa
detecção?
Triagem. Sim. Porque geralmente com o post provocatório, geralmente as pessoas acabam por se revelar, não é? E nós acabamos por convidar as pessoas a sair do grupo, que é uma coisa que muito choca muita gente, temos pena, mas realmente não pretendemos manter este tipo de postura lá, não é? Tal como nos perguntou há pouco, a questão da idoneidade, nós não podemos controlar, mas já tivemos indicações de que há uma pessoa que tem um comportamento pouco ético, vamos andar atentas a essa pessoa e vamos tentar que realmente que essa pessoa não continue no grupo. Sim. E vamos falar com ela e vamos pôr a situação, porque agora também não podem ser falsos testemunhos, não é? Portanto, isto é tudo muito difícil de gerir.
Quanto tempo por dia é que cada uma de vós
estava à espera, por acaso,
dedica
muitas
às
horas? É assim, a Camila, neste momento, já terminou a bolsa dela. Está full time basicamente é um trabalho de full time para ela. Eu continuo com a minha profissão, há dias em que tenho menos trabalho, todos os dias obviamente estou no grupo a aprovar pessoas, a comentar, a publicar, a divulgar, menos tempo que ela, mas há trabalho para duas pessoas a full time. Pronto, e como a Camila estava a dizer, nós temos que ter uma sustentabilidade, não é? Porque somos pessoas, temos filhos, temos uma família e as contas não
as pessoas não têm
são
que comer.
E esta é uma guerra muito complicada.
Quem é que pode ser Mulheres à Obra?
A mulher que quiser. Qualquer mulher que peça para aderir, adere. E depois é ter esta postura, não é? Não ser oportunista. E não,
ter uma filosofia de dar antes de receber, antes de estar à espera.
Há uma coisa muito importante que também é um cancro social que nós temos em Portugal, também foi uma das questões que eu tenho estado a estudar e que quero combater ativamente. Há muito a política do assistencialismo em Portugal e nós geralmente associamos a determinadas comunidades desfavorecidas, nomeadamente a comunidade cigana parece que é a única comunidade em todo o país que realmente tem este tipo de postura e não é, é extremamente generalizado. E as pessoas têm muita política e a prática, às vezes até inconsciente, de entrar as pessoas irem à procura da borla. E nós ali não queremos borlas, não queremos o como é que é o BBB?
Bom, bonito e barato.
Exatamente, nós queremos abolir isso e queremos que as pessoas, porque muitas vezes não tem a ver com a situação económica real da pessoa, está a perceber? É uma percepção que as pessoas têm subjetiva sobre si próprias e sobre os outros e sobre aquilo que são os seus deveres e as suas obrigações. Interpretam muito a democracia de uma forma muito simplista, enquanto direitos e não enquanto as obrigações correspondentes. Portanto, as pessoas querem usufruir de algo, esse algo custou algo a alguém e, portanto, vamos pagar o justo valor por isso, não é? E nós queremos muito promover esta cultura de responsabilidade.
Portanto, as Mulheres da Obra são um movimento, uma rede e também um influenciador social?
Eu acredito que sim. Acredito que sim.
Sim. Eu acho que ali, pelo menos, estamos a... Obviamente não é toda a gente, mas acho que a intenção é essa.
É assim,
mesmo nós, junto dos homens, não é?
Nós para fazermos, para influenciarmos e para fazermos política, não o temos que fazer explicitamente enquanto um partido, ou enquanto um sindicato, ou enquanto um lobby. Nós podemos o fazer a nível do alerta, da chamada de atenção para determinado tipo de situações, da tentativa de estimular um determinado tipo de postura, não é? Por exemplo, nos artigos que temos no nosso portal, os testemunhos, é aberto, qualquer pessoa pode escrever um artigo, nós não somos elitistas, portanto não tem que ser um grande especialista, portanto damos voz, damos pluralidade, damos abertura, mas, por exemplo, quando eu escrevo um artigo, eu às vezes lanço uns pequenos teasers de autores que não são os autores mainstream, que toda a gente lê, mas são autores de ciência política muito interessantes e acessíveis e que é importante que as pessoas leiam ou que conheçam para ter alguma noção mais aprofundada de como funciona a nossa sociedade.